história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná AM 970 kHz mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias e os assuntos que serão detalhados a seguir.
Sindicato Rural de Marechal Rondon destaca ações positivas desenvolvidas em 2023.
Cursos do Senar, onde tivemos vários cursos acontecendo aí nas nossas extensões de base, aí, que são Quatro Pontes, Mercedes, Pato Bragado, Entre Rios do Oeste.
Copagril define roteiro de pré-assembleias de prestação de contas.
A GO final será dia 1º de fevereiro.
Lar empregou aproximadamente 1.000 pessoas em 2023.
Uns 800 a 1.000 pessoas aí esse ano. E acreditamos que o ano que vem vamos estar conseguindo contratar cada vez mais, né?
Exames confirmam identidade do segundo morto no caso de Nova Santa Rosa.
Ele morreu no hospital em Toledo.
Realizado o sorteio de R$100 mil da campanha Natal Premiado.
Ontem à noite, às 18h30, nós tivemos o último sorteio da campanha Natal Premiado da Simacar.
Congresso define em 2024 as mudanças no imposto de renda.
Reforma tributária não alterou o peso dos impostos sobre a classe mais pobre do país.
Ciclista de 42 anos morre atropelada entre Nova Santa Rosa e Alto Santa Fé.
Ela foi arremessada a 40 metros de distância.
Paraná decreta emergência fitossanitária para combater doença dos citros.
A declaração do estado de emergência tem como principal objetivo trabalhar nessa erradicação.
Saúde de Marechal Rondon tem atendimento diferenciado neste final de ano.
Lembramos a todos que as unidades básicas de saúde estão fechadas.
Outros destaques da edição desta quarta-feira. Rondonense morador da Vila Rural Santa Clara está desaparecido desde domingo. Patrulha Rural apreende quase 300 quilos de maconha na zona rural de Toledo. Viaduto do Portal de Marechal Rondon será finalizado em fevereiro de 2024. Adolescente é assaltado em Cascavel e liberado apenas em Toledo.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Quarta-feira sem chuvas na maior parte do Paraná e com temperaturas elevadas. No interior, pouca nebulosidade, com bastante calor entre o oeste, noroeste e o norte paranaense. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 28 graus. Umidade relativa do ar, 54%.
Uma equipe da Patrulha Rural da Polícia Militar apreendeu na tarde desta terça-feira quase 300 quilos de maconha na rodovia municipal entre o distrito de 10 de maio e linha Três Quedas, em Toledo. Os policiais avistaram um Gol que trafegava no sentido oposto e realizaram o retorno para a abordagem. No entanto, o motorista evadiu-se, entrou com o carro em uma plantação de milho e fugiu a pé. No interior do automóvel foram encontrados 296 quilos e 300 gramas de maconha, porém o traficante não foi localizado. O Gol e a droga foram levados para o 19º Batalhão da Polícia Militar e, na sequência, a 20ª Subdivisão Policial de Toledo. Com o exame feito pelo Laboratório Central de Curitiba, foi possível identificar o segundo homem que faleceu resultante de situação em Nova Santa Rosa. Reportagem Carla Escher.
Ele foi baleado no último sábado, ficou internado no Hospital Bom Jesus em Toledo, onde na segunda-feira não resistiu e faleceu. Num primeiro momento, cogitou-se a informação de que ele portava documentos falsos e, diante disso, foi coletado material no Instituto Médico Legal de Toledo, o qual foi enviado para Curitiba, que após a realização de exames feitos através das digitais, foi possível identificá-lo como Joilson Bento de Arruda. Agora, a situação que antes era tratada como homicídio evoluiu para duplo homicídio. homicídio. As vítimas são Tiago da Luz de Freitas, de 36 anos, que faleceu no dia do ocorrido, e Joilton Bento de Arruda, de 35 anos, que faleceu na segunda-feira. Os dois ocupavam um automóvel Gol quando, no sábado à noite, na PR-491, em Nova Santa Rosa, o veículo foi alvejado por diversos disparos. Foi apurado que os atiradores utilizaram arma longa e, até o momento, conforme a Polícia Civil, nenhum envolvido foi identificado. E com a morte da segunda vítima, o caso fica mais difícil. Uma informação extraoficial é o fato de que os atiradores ocupavam uma motocicleta e não outro automóvel, como foi divulgado preliminarmente. Outro detalhe apurado é de que, pelo menos, a primeira vítima do crime, Tiago da Luz de Freitas, teria várias passagens pela polícia. O delegado da Polícia Civil de Marechal Rondon, Júlio Krieger, ainda não se pronunciou sobre o caso, agora tratado como duplo homicídio. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
Por volta das 23 horas de ontem, uma equipe policial do 19º Batalhão de Polícia Militar de Toledo foi encaminhada ao posto Corujão, onde, segundo informações, estaria pedindo ajuda uma vítima de roubo. No local, um adolescente de 16 anos relatou que, por volta das 19 horas, ao sair da residência de sua namorada do bairro Interlagos, em Cascavel, foi abordado por dois indivíduos, estatura alta e pele parda. Dominado à força, foi colocado no interior de um automóvel de cor cinza, ocupado por outros dois elementos, os quais cobriram seu rosto e lhe subtraíram um aparelho de celular iPhone 8 e suas correntes de prata. Após algum tempo rodando com os autores, disse que foi liberado em uma estrada rural, já em Toledo, onde seguiu a pé até o posto de combustível Corujão, onde solicitou ajuda à Polícia Militar. A ciclista Carla Kroning, de 42 anos, morreu na tarde desta terça-feira ao ser atropelada no trecho que liga a sede municipal de Nova Santa Rosa ao distrito de Alto Santa Fé. A reportagem, Adriel Marcelo.
Ela estava em companhia de amigas e parou a bicicleta às margens da rodovia, no local conhecido como Curva dos Açudes, quando foi atingida violentamente por um veículo Gol. O impacto foi tão forte que a vítima foi arremessada a cerca de 40 metros do local da batida. No momento em que a mulher foi socorrida, ela estava inconsciente e não apresentava sinais vitais, sendo o óbito confirmado minutos após no Hospital Bom Pastor, em Nova Santa Rosa. O motorista do Gol resultou com ferimentos leves e foi encaminhado por uma equipe do SAMU para atendimento médico hospitalar. A Polícia Militar foi acionada para realizar o teste do etilômetro, haja vista a suspeita de que o condutor poderia estar embriagado. Mas, como ele estava sendo atendido, os policiais não puderam realizar o procedimento para comprovar ou não álcool no sangue. Por sua vez, a Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon está instaurando inquérito para apurar todos os detalhes desse acidente fatal. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
Mercado financeiro.
O dólar comercial tem alta de 0,24%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 4,83 para compra e para venda.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Paraná decreta emergência fitossanitária para combater doença dos citros.
A declaração do estado de emergência tem como principal objetivo trabalhar nessa erradicação.
Saúde de Marechal Rondon tem atendimento diferenciado neste fim de ano.
Lembramos a todos que as unidades básicas de saúde estão fechadas.
O governo federal bateu o martelo e definiu que o novo valor do salário mínimo será de R$ 1.412 a partir de janeiro de 2024, com pagamento em fevereiro do ano que vem. Atualmente, o mínimo está em R$ 1.320. O valor representa uma alta de R$ 92,00, ficou abaixo dos R$ 1.421 estimados pelo governo na proposta de orçamento deste ano. O valor calculado considera a nova política permanente de valorização do salário mínimo do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já aprovada pelo Congresso Nacional. Como o valor começa a valer a partir de 1º de janeiro de 2024, com pagamento em fevereiro, o governo federal tem até o fim deste ano para editar o decreto reajustando o salário mínimo. A lei estabeleceu novas regras para a valorização do mínimo, além de criar uma fórmula para o reajuste, definiu que o valor é implementado por decreto. Paraná decreta emergência fitossanitária para combater doença dos citros. Reportagem, Jean Fernando.
Decreto publicado ontem pelo governo do estado coloca o Paraná em situação de emergência fitossanitária para combater o greening, principal praga que afeta os citros no mundo. O objetivo é ter maior mobilidade e possibilidade de agir com mais rapidez e efetividade para o controle da doença e de seu vetor. De acordo com o secretário Norberto Ortigara, os agricultores fazem atividade a céu aberto e estão sujeitos a várias interferências naturais, que podem ser climáticas ou doenças e pragas. Ele acrescenta que o decreto de emergência fitossanitária é um instrumento drástico, mas possibilita a tomada de medidas necessárias de forma mais efetiva na tentativa de controlar o problema, já que a citricultura é uma atividade muito importante para o estado. Conforme Renato Rezende Blode, gerente de sanidade vegetal da ADAPAR, a erradicação de plantas doentes seguida de plantio de mudas sadias provenientes de viveiros registrados e o controle eficiente do inseto com produtos biológicos e químicos são algumas das boas práticas.
É a principal doença da cultura em nível mundial. Ela tem sim um grande potencial de inviabilizar a citricultura, não só no Brasil, no Paraná ou em qualquer parte do mundo. O principal manejo da doença, ele é feito através de um plantio com mudas sadias, é o primeiro ponto. O segundo ponto é fazer um controle eficiente do psilídeo, que é o inseto vetor da doença, é o inseto que transmite essa doença. E o terceiro ponto é erradicação de plantas sintomáticas de greening, não só dentro da área de produção, mas também no ambiente ao entorno da área de produção. O inseto que dissemina a doença tem uma capacidade de voo muito longa, quilômetros. Então é extremamente importante que todo o ambiente ao redor da área de produção esteja também isento de plantas doentes. Porque esse inseto vetor, ao se alimentar de uma planta doente, ele vai transmitir a doença para dentro do pomar também. O greening é uma doença sistêmica, ela fica dentro da planta, tá? Então ela não é disseminada por nenhum outro fator, a não ser pela presença do psilídeo. A declaração do estado de emergência tem como principal objetivo trabalhar nessa erradicação das plantas hospedeiras de greening. E fica na competência do órgão de defesa agropecuária do estado trabalhar nessa questão e determinar quais são as plantas que devem ser erradicadas.
A praga tem aparecido com mais frequência na região noroeste, onde está a maior parte do plantio de citros comerciais, mas também se estende pelo norte do estado. Desde a detecção de aumento anormal da doença, o estado juntou forças para ações de prevenção e controle do greening. No final de julho, uma nota técnica orientou sobre o combate e no mês seguinte começou a Operação Big Citrus, com foco em conscientização, fiscalização e reforço de ações no campo, o que inclui o folder Todos Contra o Greening. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
Famílias estão à procura de Glacindo Fussinger, 42 anos, que reside com a mãe na Vila Rural Santa Clara, em Marechal Rondon. No domingo, no final do dia, ele deixou a residência e dirigiu até um comércio no distrito de Novo Horizonte, contudo, não mais retornou. Esse trajeto, segundo familiares, ele faz costumeiramente. Glacindo Fussinger, de pele clara, estatura mediana, saiu de casa com bermuda e camiseta escura e de chinelo. Segundo familiares, ele possui um pouco de transtorno intelectual. Desaparecimento já foi comunicado às autoridades policiais e qualquer informação pode ser repassada através do telefone 190. O atendimento da saúde pública durante o período de recesso ocorre de forma diferenciada. A reportagem, Vera Filber.
Apesar dos recessos no final do ano, a saúde não para e a população precisa de cuidados. Apesar das unidades básicas de saúde estarem fechadas, o atendimento emergencial na área de saúde pública de Marechal Cândido Rondon nos próximos dias será realizado. A secretária de saúde, Marciane Specht, explica sobre o atendimento na saúde neste período e quais as orientações para a população.
A Secretaria de Saúde de Marechal Cândido Rondon vem informar a comunidade rondonense sobre o atendimento durante esta semana no período de recesso. Lembramos a todos que as unidades básicas de saúde estão fechadas, sendo, portanto, as situações de urgência e emergência atendidas na UPA, unidade de pronto atendimento. Os internamentos continuam na rotina normal no Hospital Dr. Cruzati. A equipe do SAD, que presta atendimento de segunda a domingo aos pacientes acamados e domiciliados de maior complexidade, estão desempenhando suas funções normalmente. Da mesma forma, a equipe de endemias, responsáveis pelas questões da dengue, estão em escala de plantão. Vale lembrar ainda que a farmácia básica está fazendo atendimento das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h. E o setor de agendamento também fazendo um horário diferenciado de atendimento das 7h30 às 11h30. E para concluir, a unidade do Frotas, aonde faz o atendimento dos pacientes que vão a Toledo e Cascavel, seguem também com as agendas de encaminhamento dos pacientes conforme os agendamentos e as necessidades. Portanto, você, cidadão rondonense, acompanhe os atendimentos desta semana do período de recesso.
Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
Mercado Agropecuário.
Soja saca tem queda de 1,63%, estando cotada a R$ 122. Os demais produtos mantiveram-se estáveis. Milho saca, R$ 51. Trigo PH, R$ 78, R$ 67. Mandioca amido, 25%, R$ 585 a tonelada.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, Copagril define roteiro de pré-assembleias de prestação de contas.
A AGO final será dia 1º de fevereiro.
Realizado sorteio de R$ 100 mil da campanha Natal Premiado.
Ontem à noite, às 18h30, nós tivemos o último sorteio da campanha Natal Premiado da Simacar.
Congresso define em 2024 as mudanças no imposto de renda.
Reforma tributária não alterou o peso dos impostos sobre a classe mais pobre do país.
Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou que a partir de 3 de janeiro, os juros acumulados em casos de atraso no pagamento da fatura do cartão de crédito não poderão ultrapassar 100% do valor original da dívida. Decisão foi tomada pelo Conselho Monetário Nacional, que exemplificou. Pessoa devia R$ 1.000 do cartão. Depois de alguns meses, a dívida estava em mais de R$ 10.000 e não conseguia mais pagar. Ministro comentou que a medida é um passo significativo para corrigir distorções no sistema bancário brasileiro, onde muitas pessoas acabam com dívidas de até 10 vezes superiores ao valor original, em função dos altos juros acumulados. Independentemente dos juros mensais, ao baterem 100%, o total de juros cobrados pelos cartões de crédito terão que parar. Congresso define em 2024 as mudanças no imposto de renda. Claudinei Domingues.
Após a aprovação da reforma tributária sobre o consumo neste ano, o Congresso Nacional prepara para se debruçar em 2024. Sobre mudanças no imposto de renda. Isso porque a PEC da reforma tributária, já aprovada, traz um prazo de 90 dias para que as propostas de mudanças na taxação sobre a renda sejam enviadas ao Congresso Nacional. Entre os temas debatidos nos últimos anos e que podem ser objeto de mudança estão taxação da distribuição de lucros e dividendos das empresas para as pessoas físicas, alíquotas maiores do imposto de renda para quem ganha mais, imposto de renda das empresas, chamada pejotização, limite de isenção para pessoas físicas e abatimentos para saúde, educação e idosos. Atualmente, o maior peso dos impostos no Brasil se concentra sobre o consumo, o que penaliza os mais pobres, e isso a reforma tributária não alterou. O imposto de renda foi instituído oficialmente pela Lei 4.625 em 31 de dezembro de 1922, denominado inicialmente de Imposto Geral sobre a Renda. O início da cobrança, porém, aconteceu somente em 1924, tempo em que o governo usou para se organizar. Apesar das especulações no meio político e na área econômica, o governo Lula ainda não divulgou sua proposta para a reforma do imposto de renda. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
A Associação Comercial Empresarial de Marechal Cândido Rondon, a Simacar, realizou ontem terceiro e último sorteio da campanha Natal Premiado. Foram sorteados R$ 100 mil, divididos em 200 vales-compras. A partir de hoje, a equipe da Simacar começou a entrar em contato com os ganhadores dos prêmios, conforme destaca o vice-presidente para campanhas promocionais da entidade, Ricardo Leite de Oliveira.
Ontem à noite, às 18h30, nós tivemos o último sorteio da campanha Natal Premiado da Simacar. Nós sorteamos 200 vales-compras, totalizando R$ 100 mil. E esse foi o terceiro sorteio, né? No total foram 400 pessoas que foram sorteadas, totalizando R$ 200 mil na campanha Natal Premiado. Nós estamos muito felizes com essa campanha, pois participaram 437 empresas. A partir de hoje, a Simacar, seus colaboradores, estão entrando em contato com os vencedores para coletar os dados corretamente, com seus nomes e documentação. E a partir do dia 29, na sexta-feira, as pessoas que foram sorteadas poderão já retirar seus vales-compras na Simacar.
Copagril define roteiro de pré-assembleias de prestação de contas. Reportagem César Reck.
Além do dia de campo marcado para os dias 10, 11 e 12 de janeiro, a Copagril está com o roteiro definido para as pré-assembleias e prestação de contas que ocorrerão de 24 a 29 de janeiro em toda a área de ação da cooperativa. O evento final, a Assembleia Geral Ordinária, está marcado para o dia 1º de fevereiro de 2024, a partir das 14 horas e 30 minutos no Salão Social da ACC, em Marechal Rondon. A participação ativa dos membros é fundamental para o acesso desses eventos, pois é uma oportunidade ímpar para a definição dos rumos da cooperativa. Desta forma, a Copagril convoca seus associados a marcarem presença e contribuírem para a construção de um futuro próspero para a cooperativa. O roteiro de pré-assembleias começa no dia 24 de janeiro, com reuniões em Iguiporã, às 9 horas da manhã, em Marechal Rondon, no Salão Social da ACC, às 14 horas. No dia 25, os encontros serão em Margarida, no Clube Corinthians, às 9 horas, e em Mercedes, também na ACC, às 14 horas. No dia 26 de janeiro, às 14 horas, na ACC de Guaíra, e no dia 29, às 14 horas, com associados da região de Entre Rios do Oeste, na Câmara de Vereadores. A Assembleia Geral Ordinária será dia 1º de fevereiro, às 14 horas e 30 minutos, na ACC de Marechal Cândido Rondon. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, Sindicato Rural de Marechal Rondon destaca ações positivas desenvolvidas em 2023.
Cursos do Senar, onde tivemos vários cursos acontecendo aí nas nossas extensões de base, aí, que são Quatro Pontes, Mercedes, Pato Bragado, Entre Rios do Oeste.
LAR empregou aproximadamente 1.000 pessoas em 2023.
Os 800 a 1.000 pessoas a esse ano. E acreditamos que o ano que vem vamos estar conseguindo contratar cada vez mais, né?
O viaduto da BR-63 do portal de Marechal Cândido Rondon já tem circulação de veículos na parte superior há algum tempo. Sua previsão de entrega até o Natal foi cumprida, porém, a expectativa era de que a parte inferior também estivesse concluída até o final deste ano, o que não foi possível por conta das chuvas. A parte inferior do viaduto está com solo brita e é possível a passagem de pedestres, ciclistas e motociclistas. Pede-se para que condutores de demais automóveis respeitem as condições de uso e continuem fazendo desvio até que as obras estejam concluídas. As obras estão temporariamente paradas por conta das férias dos funcionários, mas retomam no dia 2 de janeiro, após o recesso, e tem previsão de entrega para fevereiro de 2024. Existem especulações sobre a possibilidade da presença do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, no dia da inauguração da obra. LAR empregou aproximadamente 1.000 pessoas em 2023. Reportagem Vera Filber.
Neste ano de 2023, o Cine de Marechal Cândido Rondon bateu recorde e superou a expectativa anual de empregabilidade no município, onde foram empregadas mais de 3.500 pessoas, e muito disso se deve às boas parcerias que o Cine de Marechal cultiva com empresas como Copagril, Frimeza, LAR e GT Foods. A empresa LAR, parceira do Cine, já tem colaborado e muito para o alcance do recorde de contratações alcançado em 2023, fechando o ano com aproximadamente 1.000 contratações feitas através desta parceria e uma carga de 2.548 funcionários. No ano de 2024, a empresa promete empregar muito mais rondonenses. A responsável de contratações da LAR, Jaqueline da Silva Borges, repassa as informações sobre a empregabilidade de 2023 e as expectativas para o ano de 2024.
Graças aos Cines, a ajuda que eles colaboraram com a gente, com a empresa da LAR, nós conseguimos contratar bastante pessoas, em média, mais ou menos, uns 800 a 1.000 pessoas a esse ano. E acreditamos que o ano que vem vamos estar conseguindo contratar cada vez mais, né? Talvez vamos estar precisando mais de funcionários, porque a rotatividade também é bem grande. Em Marechal Cândido Rondon, temos mais ou menos 2.548 funcionários.
Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
2023 foi um ano de muito trabalho, conquistas e algumas frustrações para o Sindicato Rural Patronal de Marechal Cândido Rondon. Nesses termos, se manifesta o presidente da entidade, Edio Chapla, ao avaliar o ano que está por se findar. Reportagem Gladstone Pacheco.
Com a entidade em férias coletivas até o dia 13 de janeiro, o dirigente cita como positivo o envolvimento em torno de muitas demandas do agro local e regional, como, por exemplo, o trabalho em conjunto com demais entidades visando um melhor combate à cigarrinha do milho. Ele cita também os muitos encaminhamentos para sensibilizar deputados e senadores quanto à aprovação do marco temporal para demarcações de terras indígenas, uma das grandes preocupações do agro. Chapla destaca ainda como positivo a destinação de recursos para o Conselho Comunitário de Segurança adquirir um fuzil, o qual está sendo empregado no trabalho da Patrulha Rural da Polícia Militar. Ao mesmo tempo, o Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon organizou neste ano uma reunião com a Polícia Rodoviária Federal para que fosse esclarecida a legislação sobre o tráfego de máquinas agrícolas nas rodovias. Considerando a lei muito rigorosa com os agricultores, a entidade encaminhou o expediente a representantes do Congresso Nacional, para que o trânsito de maquinário seja menos severo. Edio Chapla destaca a luta em prol de dias melhores para a suinocultura e bovinocultura de leite, atividades que viveram dias de crise no transcorrer do ano de 2023. O dirigente lembra também das muitas reuniões e encaminhamentos para reivindicar melhorias na rede elétrica da zona rural, ações que ainda estão deixando a desejar por parte do governo estadual. Outro fato positivo foi a criação da Comissão de Mulheres do Agro de Marechal Cândido Rondon, que em 2024 deixará a fase burocrática de instalação de lado, a fim de pôr em prática ações mais concretas. De frustrante, Chapla menciona que, apesar dos muitos encaminhamentos feitos ao longo de 2023, muita coisa deixou de ser feita pelas autoridades em se tratando de grandes demandas do agronegócio. Outro ponto destacado pelo presidente do Sindicato Rural Patronal de Marechal Cândido Rondon diz respeito aos cursos desenvolvidos em parceria com o Senar, além dos serviços prestados aos associados.
Tivemos aí, então, uma retomada mais acelerada esse ano das questões dos cursos do Senar, onde tivemos vários cursos acontecendo aí nas nossas extensões de base, aí, que são Quatro Pontes, Mercedes, Pato Bragado, Entre Rios Oeste. Então, vários cursos acontecendo para várias áreas. Então, você, produtor rural, se precisar de algum curso, então busque os nossos parceiros, nós com certeza iremos atender. E queremos destacar também a questão da prestação de serviços, que o sindicato fornece ao agricultor, que são com certeza os serviços aqui mais baratos em relação a outros locais. Basta o produtor se associar, então ele já tem os benefícios aí num contexto geral de desconto em todos os serviços que ele necessita. E principalmente nós podemos aqui destacar os planos de saúde do Sindicato Rural, que com certeza isso são bem com um custo menor para o nosso associado. Então venha, faça sua cotação, participe. E com certeza aí não irá se arrepender das questões hoje que nós temos aí de benefícios quando se diz da questão dos convênios ou planos de assistência médica.
Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.